Eu tô sentindo solta pelo ar.
Covarde.
Uma energia. Quer me. Não, tem que ser Sandy Júnior na outra live. É na outra live. Ó,
nossa, tem que cantar alguma coisa com Holy. Tipo música, ó, de igreja. Holy,
quarto mais
holy,
da holy.
Ou então, rolling, 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 rolling.
Mas também, é outro rolling. Mas é outra.
Pô, músicas com rolê, a Giacon nessa hora faz falta. Cadê esse vagabundo? Tá fazendo nada,
ele,
né?
É, eu falo, cara. Vocês não gostam de música, porra.
É. O... Gente, eu tô aqui, comecei falando, mas na verdade quem vai rochear esse programa é o Sabotinha. Lembrando, somos um podcast, pra quem tá entrando aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Somos um podcast, falamos de videogame. E hoje vamos conversar sobre Helldivers 2. E já chegamos com um follow, Bruno Glance. Pô, obrigado, irmão.
Aí, ó, chegou mais um democrata,
é,
né?
É do Gustavo, vai, é do Gustavo, vai. É do Gustavo. Esse Gustavo Corrêa é bonitinho, é solteiro? Pô, gostei do nome, erro crítico. Bom, é, galera, somos um podcast, a gente fala de videogame. A gente tem episódios novos no Spotify, nos principais agregadores, toda sexta-feira. E hoje a gente tá gravando o episódio que vai ao ar amanhã. E com isso, é, o que, que vocês ganham? Vocês vão participar da gravação, vocês podem... Olha que coisa, prêmio, né? Maravilhoso. Ganhar, né? Com muitas aspas. E aí eu vou aproveitar enquanto o Sabotinha tá só finalizando a sopinha lá, porque lá em São Paulo tá frio. Galera...
Tá frio pra gente... caralho, ele tá de regata.
De regata. Eu achei que ele estivesse comendo sopa com crouton, tá ligado?
Com gato? É, leite com cookie, vai. É
não... Ai, coisa. Que susto, cara. O... É e leite a gente... com... É. A gente tá aqui com a formação do podcast, tá? Eu, o Guga, o Bissacô, o Sabotinha. E a gente tem um convidado, que é aquela cabecinha afastada lá, que é o Daniel. Meu irmão, ele tava na última live que a gente fez de programa, que foi a live de vilão. É... Fala aí, Dani. Boa noite. E é isso, né, gente? Eu acho que eu posso passar a bolinha pra vocês, Sabota. Manda ver.
Passa a bolinha.
Eu tava esperando pra ver quando que eu ia começar a rushar aqui. Sim.
Eu tava esperando você terminar de mastigar, pô. Tava sendo
eu tava
seu amigo.
Pra terminar de parar, de falar.
Porra, tem mais um seguidor aí.
Mais um
fala aí, ó.
Erro crítico. Eu tenho medo de falar isso muitas vezes, o pessoal achou que tá com
meu
erro.
Meu colega
mesmo.
Do trabalho. Meu colega
Caraca,
do trabalho.
Caraca, você tá Gustavo? Dando dinheiro pro pessoal entrar aqui, Gustavo? O que tá acontecendo?
Pô, o maluco já chegou soltando um Prime. Que isso? Olha o Mário jogando dinheiro na tela.
50 mil anúncios? Brincadeira.
Pô, Gustavo, você que tem que... Já coçou teu Prime aqui já, Gustavo?
Que porra nenhuma, cara. Tô sem dinheiro.
Tá trabalhando sábado e domingo de otário?
Pode, pode perguntar pra qualquer um aí. Meu alelo acabou.
Ah, já, papinho.
E os caras tão perguntando aqui. E você trabalha, Gustavo?
Ih, é verdade. Temos um ponto aí, hein?
A galera fica bolada, cara. Porque eu sou tech leader, né?
Então vamos começar o episódio, porque esse programa não é sobre a vida profissional do Gustavo, é gente bonita. Vamos falar hoje sobre Helldivers 2, um fenômeno da democracia. Em 1997 era lançado um filme que serviria de inspiração por uma franquia de games 18 anos depois, e também por um inesperado sucesso de crítica e público. Hoje vamos falar por que explodir insetos é tão divertido e qual o problema dos autômatons. Soldados, vão para seus geopods, pois hoje é dia de flertar com a senhora Democracinha.
Oh.
Daniel, por favor, cantarola com a boca fechada, assim, ó. A música tema de Helldivers 2 quando a gente desce pelo Hellport.
Já tá tocando, Sabota, na live.
Pô, chamei
Daniel. Aqui, ó.
Isso aí. Gente, vamos lá, então, ó. Eu, Vitor,
abaixei aqui, porque senão não dá
Gustavo
pra te ouvir,
e Daniel, somos a formação de hoje.
Vixe.
Infelizmente, vocês estão aqui, vão ouvir a gente. Se você ainda não tá ouvindo a gente, não faz sentido eu estar falando agora. É, obrigado,
humilde.
Gustavo e Daniel, virem.
Mais um pra
mais
isso,
um
Sabota.
Sub. Mais um sub.
O início do programa mais lucrativo.
Caramba.
Desculpa, Sabotinha, isso é importante
eu,
pra parar.
Eu quero perguntar uma parada. Uma possível dislexia me fez, em vez de ler erro crítico, ler erótico.
Serve também.
É o erótico.
Serve também.
Galera, querem falar alguma coisinha? Querem fazer uma. Ou já posso ir direto pra pergunta de apresentação?
Não, acho que tá só o podcast aqui, Daniel já é da casa, vamos embora, pô.
Pergunta de apresentação: qual a melhor forma de distribuir a democracia neste jogo, na humilde opinião de vocês? Começa quem tem menos vogal no nome.
Caralho, deixa eu ler.
Giba.
É, eu tenho uma, duas. No, é, nome e sobrenome?
Duas. Eu tenho
CPF
dois.
CPF também conta.
Conta lá no composto.
Eu tenho Giba... duas, o Vitor também
não,
tem
não,
dois.
Não. Porque teu nome conta não é Giba, composto. Né? Então eu tô ganhando, o Vitor só tem duas. Eu vou falar. Eu queria falar primeiro, mesmo antes que alguém falasse, porque a melhor forma de você distribuir a democracia nesse jogo é quando o seu amigo tá lá tentando matar, e seu amigo, no caso sou eu, matando bichos, e você cai com a porra do pod na cabeça do teu amigo. E ainda aí, foi sem querer. Pô, impossível, mano. Não estou conseguindo controlar o pod. Porra, mano, na moral.
Como pode?
Inclusive, acabei de falar isso, vai ter depois o corte aqui disso com o acontecimento. Porque temos vídeo gravado.
Temos provas da democracia.
Toma aí, John Textor.
Mas essa é a minha... Não, brincadeiras à parte, cara. Esse jogo é muito divertido e ver as bombas explodindo é muito maneiro, cara. Porra, é muito maneiro.
E agora, passei. Vai... Próximo não tem menos letra.
É o Daniel.
Daniel? Ah, depois fica tudo empatado. Só o Juliano, que é por último. Eu, você e o Daniel temos três vogais.
Vocês tiraram a meu posto de primeiro. Mas tudo bem.
Não, a tua mãe tirou teu posto de primeiro.
É, não, cara, é o... Calma aí, o Sabato tem razão. Feio tem pouca palavra. Vai, Daniel.
Pouca palavra. Fudeu,
Gustavo. E tá vergonhado.
É, pode falar, Daniel.
Ele pode tá falar, ouvindo? Tá com delay?
Pera aí, gente, que eu tô baixando o volume da live aqui, que tá... Caralho! Tá dobrando.
Tava fora do Brasil, irmão? Passeou,
eu tô vendo, eu, moleque, eu tô vendo a cara dele meio perdida. Ele, não, ele tá olhando assim, olhando pra um lado, olhando pro outro, tá ligado? Sanduíche, ixi.
Olha... Descobri de onde era o som.
O padre chegou, o padre chegou. E falando aí, bom ó. Dia, ele deve estar no Japão.
E o Bruno já fala...
pelo telefone.
É igual rádio antiga.
Pelo amor de Deus.
Hoje é um bom dia pro padre, né? Falar, Holy Diver. Quer falar, hein?
Qual a melhor forma de espalhar a democracia? É isso, Sabato?
É. Sim. Sim.
Muita bomba, meu amigo. Muita bomba. É...
Chocolate, no teu caso.
Sacaneando os coleguinha.
Ele tá tomando suco. Desculpa.
Sacaneando os coleguinha, mas quando explodiram ele, jogaram ele a uns 20 putinho. Metros de altura, ele ficou puto. Fica putinho. Mas é, cara, é muita bomba. Melhor que muita bomba nesse jogo é muita bomba na direção do...
Correto.
É jogar a bomba e falar assim, sai daí, depois que o bagulho já... Joguei aí, quando o bagulho já tá caindo. É a melhor forma de distribuir a democracia nesse jogo é a incapacidade de se comunicar, como toda a democracia.
É melhor pedir perdão do que pedir licença, pô.
Perfeito.
É meu mais Deus fácil.
Meu Deus
no
do
mundo
céu.
Dos games. No mundo dos games.
Que frase é essa?
No mundo dos games. Charlie Sheen. Vambora, então. Quem agora? O Vitor? Vitor já falou, né?
Mourinho, The Chosen One. Falou.
O Giba.
Sou eu? É o Gustavo.
Giba, sou eu?
É eu quero muito que ele seja o último. Só porque ele tem quatro vogais no nome. Só
vai depender. Logo. Vai, Gustavo.
Sou eu?
É, cara.
Vai, porra!
Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem tá escutando isso de dia, quem tá escutando de tarde, quem tá escutando de noite.
É, no caso, o padre tá escutando de dia, ele falou bom dia.
Ele você viu aqui, né? Dia, exatamente. Aqui estamos para todos os públicos. Queria agradecer a todos aí, mais uma vez, mais um episódio gravando. Muita gente tentou me derrubar para não poder gravar hoje. Mudar o dia, depois mudar a hora. Mas eu consegui, venci batalhas.
Vencei.
Destravei bugs, né?
Inseto do jogo.
E bom, é isso aí.
Criei bugs.
E vamos lá, deixa eu ler aqui de novo a pauta aqui. Qual a melhor forma?
Meu Deus.
Qual a melhor forma de democracia neste jogo, meu caro amigo? Sendo, cara, completamente Leroy Jenkins da cabeça, pô. Não tem jeito, doido. Não tem jeito. É ir matar inseto enquanto o colega tá jogando bomba na tua cabeça, entendeu? E matar robô enquanto o Diogo tá com a porra. O Diogo não, o Falco tá com uma porra de uma arma de laser dando choque nos outros, entendeu? Jogar enquanto o Oziel tá no fórum
pescando. Do
Bahia reclamando da internet. Os momentos de família, entende?
Ô, Daniel, cadê você na câmera, Daniel?
Aqui.
Abaixa a sua tela um pouco que você enxerga ele, Gil.
Ah, é?
Peraí.
Abaixa muito não, pelo amor de Deus.
É que eu virei o computador um pouco pra cima, apaga do
ventilador. Abaixa muito não, senão vamos ser censurados. Bom, é isso aí, falei aí. Acabei, rapaz.
Obrigado, Gustavo. Foi muito boa essa
parte. Muito boa.
Porra nenhuma, Gustavo.
Tá de parabéns. Tá de parabéns.
Obrigado.
Tem continuação essa história?
Tomara vai que não.
Depois, quando eu fizer o meu resumo sobre Helldivers 2, a história.
Resumo cara, não, resumo que fala.
Como eu fiz em Pokémon, fixado. Eu vou fazer de novo hoje. Vai.
Ele ficou fixado no negócio de vogal, o Giba. Não tem como.
Só por segurança, eu vou fazer uma parada que eu devia ter feito no início do programa, mas a gente só perdeu a pergunta de apresentação.
Recording in progress.
Não, mas calma, a gente tem o início, a gente tem o início bonitinho, fiquem tranquilos.
Talvez
tranquilos.
Eu não tenha do meu, mas é culpa dos insetos. Então, a melhor forma de distribuir democracia nesse jogo é você tendo visto o filme, que não é do jogo, visto o Tropas Estelares, né, que a gente mencionei na entrada, porque, cara, tu vai baixar o super soldado em você, você vai entrar pra falar com a galera pra jogar, você vai falar, eu estou fazendo a minha parte. Cara, é muito bom, tu mergulha, né, na galhofa que é esse jogo, e a outra melhor forma de distribuir a democracia é com galera. Esse jogo sozinho é muito tristonho, é muito
triste. Muito, é ruim, a experiência é ruim jogar sozinho.
É verdade. Mesmo porque sozinho você não tem friendly fire, né? Aí qual é a raça do jogo?
Até porque democracia sozinha é ditadura, né, irmão?
Não tem quem botar a culpa, na verdade.
Caralho, moleque. Achei o nome do programa já, tá? Só isso.
Temos um ponto. Temos um ponto.
É você.
Agora amigo. É minha vez, é isso? Posso falar?
Aê, agora? Parabéns pro papai. Parabéns. Desculpa.
A melhor forma de distribuir a democracia nesse jogo é muito simples, cara. Que é o melhor gesto que tem, que é dar abraço. Caralho, tu pode dar abraço no meio da guerra, cara. Existe coisa melhor do que os bichos passando e você vai lá do nada dar abraço. Fala abre o braço assim pro teu brother, assim,
não,
ó.
Você não toma dano.
Explodindo, velho.
E se ninguém vier, tu fica lá até alguém chegar a apertar o X ou você desistir, tá ligado? Tipo,
é muito louco, a bomba explodindo, sei lá, com o braço aberto, assim, esperando um abraço. E geralmente alguém abraça, hein? Geralmente você faz isso, o cara vai lá, para de atirar e te dá um abraço. Pô, o melhor jeito de distribuir a democracia é assim. Tá maluco? Melhor gesto que tem no videogame, inclusive.
Perfeito. Eu quero pegar a mochila de escudo só pra poder estourar uma bomba onde eu tô, colocar a mochila de escudo, pedir um abraço e ver que quem nega a amizade merece a morte. Vamos começar o programa?
Concordo.
Vamos começar o programa.
Né? Concordo. É bom, né? Democracia é isso. Você tá certíssimo, Sabato.
É bom.
Quem nega
pessoas.
Desculpa, cara, tu... Fala, Fabiano.
Pessoas, na opinião de vocês, ó, a apresentação eu perguntei na opinião de vocês, esse tópico eu pedi a opinião de vocês, daqui pra frente eu quero que seja a opinião de outra pessoa, tá? Tá. Na opinião de vocês, qual o maior acerto de Helldivers 2 pra que o jogo seja tão divertido? O que que é a principal coisa que eles colocaram que faz a diferença em relação a outros jogos atuais, em relação ao antecessor? O que que é aquela uma coisa que se destaca? Pode falar mais de uma, mas idealmente a principal.
É pra calma, falar no calma. Meu nome ou no nome do outro?
É na ordem.
Eu ainda não entendi.
Não, essa é no próprio.
Mas na ordem que seguiu a.
É, eu vou falar. Já tava me preparando só. Fiz uma parada, um pedido que o Gustavo fez aqui. Tá no ar, Gustavo. É. Cara, primeiro ponto. Foi o que o Sabotinha falou na pergunta de abertura. O multiplayer do jogo é muito acertado. É muito divertido, cara. Tipo, você joga. Eu acho que eles botaram um limite ok, 4 pessoas. Não fica naquela palhaçada de alguns jogos que tá colocando multiplayer com 3 pessoas, que eu acho mó. Mó balela, pô, tá maluco? Sempre, pô, 4 pessoas é um número aceitável. Eu acho que poderia ser até mais. Mas eu acho que no Helldivers, no caso, não dá pra ser mais, porque eu acho que se fosse mais, mano, ia ser muito mais caótico. O jogo já é um caos, né? Não, o jogo. Não, fora esse ponto, fora de ser sustentável. Mas o jogo ia ficar muito caótico. Mas eu acho que o que torna o jogo muito divertido é essa comunicação, essa jogabilidade no multiplayer, tá ligado? E. A velocidade das partidas. Era uma parada que a gente já falou, já foi recorrente nos nossos assuntos aqui no cast, que era tipo, ah, pô, o que é legal jogar, o que é divertido jogar. Porque às vezes você não tá afim de pegar e jogar um jogo, sei lá, 5 horas, você vai ficar jogando 4 horas. Pô, você pega esse jogo, entre aspas, um jogo conforto. Você abre o jogo, tu joga, tu pode jogar 2, ranzinhas lá, duas partidas, desce duas vezes da nave, 40 minutinhos, pô, acabou, joguei uma horinha, vou jogar outra parada, sem problema. Eu sei que às vezes não acontece, você joga, vai ficando, ai meu Deus, eu preciso matar mais, eu preciso levar a democracia pra todos os planetas, porque isso é o que esse jogo causa, foi o que o Sabota falou, a gente incorpora de fato um super soldado. Mas eu acho que o ponto, pô, mais pesado do jogo, o ponto mais forte pra mim, é o multiplayer, cara. Eu acho que esse é o acerto dos acertos, assim, no Helldivers.
Muito bem. Sim.
Pode ir, Daniel.
Eu também acho que o multiplayer é um dos acertos do jogo. Acho que é aquele jogo que você não tem moral da história. Você vai pegar, você vai jogar, vai fazer aquele ciclo, jogo de serviço, né?
Moral da história é...
Você vai ficar sempre aguardando. Verdade. Oi?
A moral da história é democracia, liberdade. Procurar petróleo no planeta dos insetos. Porra,
aí a gente tem que voltar na discussão da sátira que o jogo faz, né?
É só ver a cena de abertura, cara. A cena de abertura. Eu fui convencido a comprar o jogo vendo a cena de abertura no TikTok. Na mesma hora eu falei com o Thiago. Falei, esse jogo é bom? Aí mandei pro Daniel, esse jogo é bom? Porque a cena de abertura fica assim... Que coisa maravilhosa, cara. Aquele cara falando, enfim. Bom pra caralho.
É, o suco do patriotismo americano, né? E ele, assim, eu acho que ele acaba pegando, puxando essa parte de ciclos pequenos, né, de missões, etc., e transforma isso de uma forma que, mesmo que sejam as mesmas missões, seja algo repetitivo, né, tirando a missão do início, ele fica um jogo leve, você faz lá, destrói as ondas, vai, faz a missão e mete o pé do planeta, mas sempre tem uma coisa diferente acontecendo. Tem sempre alguma coisa estranha, sempre alguma coisa que eles colocam nova, de novo no jogo. Então acho que sempre mantém o jogo vivo, para você voltar e tentar mais e mais vezes.
Muito que bem.
E você falou sobre comparação com o anterior, Sabato?
Ah, segunda pergunta.
Não, pode ser de forma geral. Assim, na próxima pergunta a gente vai falar comparar. Mesmo.
Deixa pra próxima.
Queima não, Daniel.
Vai ficar bacana.
Agora vai, Gustavo, já tá falando? Vai, porra.
Calma, cara, tu já teve uma paciência, hein? Caralho.
É democracia essa porra, vai logo.
Porra, cidadão.
Democracinha.
O bigode do Gustavo no começo da cavardeira, né, cara?
Como é que é? Covarde. Pra nada. Cara, eu acho que uma das coisas que mais deixa bom, melhor de tudo, divertido o jogo, cara, eu acho que as referências, cara, eu vou nessa linha aí que o Daniel falou, eu acho que ele falou, porque eu não escutei, mas acho que é as referências mesmo, porque, cara, eu sou a pessoa que, cara, chegava da escola... com 6 anos e via Tropas Estelares na Globo, tá ligado? No Sessão da Tarde.
Que passava de 15 em 15 dias, tá ligado?
Passava por aí, entendeu?
E intercalava com Curtindo a Vida Doidado.
E com Lagoa Azul.
Do nada Buenos Aires sumiu do mapa, tá ligado? Aí eu ficava assim,
Sessão
caralho.
Da tarde, pô.
Buenos Aires, tá ligado? Se fudeu. Aí, porra, as referências muito boas, cara. E eu, assim, eu... Nunca discuti muito sobre esse filme com as pessoas, né? Mas eu cheguei a ver o primeiro, vi uma parte do 2 só e vi o terceiro filme, tá ligado? Pouca gente sabe disso, né? E, então as referências pra mim, o vídeo de introdução, porra, é muito bacana, tá ligado? E eles tiveram cuidado com detalhes que eu fui pegando depois por vídeos assim, tipo aqueles rios do Facebook, né? De cara falando que, olha, missão secundária aqui de interromper comunicação... É porque, porra, tem a galera que é contra a democracia, né? Vamos botar assim, é contra o regime, tá ligado? Então tem umas coisas assim bem bacanas. Achei que as referências no jogo, assim, muito bem construídas. E um pequeno detalhe, tipo assim. Cara, isso me incomodou muito no início, não vou mentir. Porque eu reclamei muito isso com o Daniel. Mas eles deixaram o jogo assim com uma movimentação que foi até uma coisa que o Sabota levantou no grupo, né? Já que uso o mesmo motor gráfico do Metal Gear, né? Então deixou um negócio assim um pouco mais. Cara, mais assim, como é que eu vou dizer? Mais realista, né? Por exemplo, a arma descarregou o pente, tem que carregar você, senão não carrega automático. Movimentação, tu não consegue jogar tão longe, não está rolando.
Fora que se você carregar com bala, você joga bala fora, né?
Você perde munição. E eu com meu vício de Warzone, COD, porque eu perco de munição. Eu dou quatro tiros, recarrega. Quatro tiros, recarrega.
Já era.
Puta, cara.
Tem o Friend Zone, né? Pô, se o Jacon jogasse...
Friend o quê,
calma
meu?
Calma aí. Não traz isso, não.
Pera aí. Que porra é essa, velho?
Tem o Friend Zone, cara. Tem o Friend Zone lá que se o Jacon jogasse comigo, ele ia ficar maluco, né?
É imperdoável.
Pois é.
Ficar maluco. Quer falar, ah, Gustavo.
Fernanda, vem ver o Gustavo se humilhar sozinho na live.
Matou, e bababá, e bibibi, e bobobó. E vai.
Parece eu que eu falei no outro cast também, que eu errei, eu esqueci.
Ah, eu falei de propósito.
Só falar.
Entendi.
Humilde demais.
Acabou de rolar um 8 meses de subscribe aqui, tá?
Caraca,
por isso que a gente paga a internet.
Cunhado é foda.
Jimmy. Valeu, Jimmy.
Tá, agora alguém tem que falar alguma coisa séria.
Não, pra quem tá ouvindo o episódio. Pra quem tá ouvindo o episódio no Spotify, tá. Meu Deus, o que aconteceu? O que, Jimmy? O que é isso? O episódio está ao vivo na Twitch também. De vez em quando a gente faz isso. Então segue a gente na nossa Twitch, arroba não dá pra pausar. Segue em todas as redes sociais também, arroba não dá pra pausar, que você encontra o que a gente tá fazendo aí no dia a dia.
Pera. Mas tá ao vivo no Spotify também? Não, não tá.
Não tá. Eu tô falando pra quando a pessoa ouvir no Spotify. Assistindo.
Quando na ela tiver hora ouvindo. Que ela estiver dando play, vai estar
vai tá ao vivo.
Vai estar ao vivo pra ela.
Você tem um ponto,
boa
é.
Boa colocação.
Vai, Gibão. É o Sabota, não é?
Pela ordem de vogais.
Pela ordem.
Vai, Bobotinho.
Que coisa idiota.
Foi você que inventou, idiota.
Claro, eu que inventei. Senador, pela ordem. Senhor.
Cara... É, eu acho que a melhor coisa desse jogo que difere ele de outros, ou que deixa mais divertido, é a narrativa. E eu trago narrativa tentando colocar um termo amplo, porque assim, eu acho que narrativa entra o texto do jogo, que é divertidíssimo. Texto, e com texto eu me refiro a o que está escrito, o que os personagens falam, o que aparece na missão, enfim, tudo. E narrativa também do ponto de vista de... tanto do texto e fala e do deboche, da sátira ao militarismo, fascismo, toda essa coisa exacerbada de o meu é o que importa, o adversário deve ser exterminado, etc. E narrativa no sentido de, cara, as atualizações que eles fazem no jogo adicionando qualquer conteúdo é muito boa. É muito boa, assim, em homenagem ao Giba e a galera do Helldivers, é milhas à frente de outros jogos como serviço. Porque, tipo assim, cara, eles acrescentaram um mob, um inimigo diferente, e aí não falam assim, entrou atualização, um bicho voador agora pode ser encontrado nos planetas tal, tal e tal. Não, os caras colocam assim, aviso da Super Terra, insetos voadores são encontrados no sistema não sei o que lá, sabe? Há relatos de naves camufladas, se vocês conseguirem conquistar não sei o que lá, o Mecha será desbloqueado para conquistar a liberdade. Agora eles estão honrando o planeta de Malevolent Creek, que foi um dos que caiu, que a gente não conseguiu defender, e aí deu uma capa em homenagem para ninguém esquecer os nossos heróis honrados da liberdade. Então, assim, a narrativa nessa forma ampla deles, tanto de adicionar conteúdo, quanto de falar, a forma de falar, cara, é muito divertido, é muito engraçado, é muito competente, sabe? Eu acho que é diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente está num momento de videogame que se não tiver aquela seta vermelha assim no chão, se a borda da parede não estiver piscando amarelo, você não sabe onde ir, você precisa do óbvio, de forma geral, né? Então é muito legal o que eles fazem. Tem pouca sutileza ali.
Já a referência aqui de Diablo Immortal, né? Você aperta um botão e o bicho anda sozinho até a missão. Mas preguiça ali é...
Enfim. Não reclamo disso em outros jogos. Só quero deixar isso claro. Às vezes eu preciso. Eu, Vitor Fernandes. Pode seguir, Jimmy.
É que você tem idade, né, velho? É diferente.
Olha, tá falando
velho
que eu tenho preguiça. Idade, que vagabundo, cara.
Velho tem preguiça e pode ter, inclusive, tá? Porque tá na idade de ter, caralho. Porra. Que isso? Obrigado. Eu faltava agora querer impor essas coisas. Não, você tem totalmente. Você não precisa nem jogar, Vitor. E aí já, né?
Enfim. Aí o nome disso é filme, né? Ver um filme que tem história. Oh, desculpa.
Se obrigado, você não dormir, porque velho dorme no filme. Também.
Aí eu durmo. Obrigado. Legal.
Muito bem, o que faz esse jogo divertido é muito simples, cara. Bom, primeiro que a temática, né, que o Sabotinha comentou, acho que isso é importante em qualquer jogo hoje em dia, e eles fazem isso realmente com primor e com uma sátira impagável, né? É o que a galera gosta hoje, a galera mais se diverte é com sátira, né? Tirar sarro das merdas que a gente vê no mundo. E os caras fazem isso, de longe, uma das melhores que eu já vi, assim, saca? Mas não só isso, cara. Eu acho que o fato de ter partida rápida é muito legal. A gente falava muito disso quando a gente jogava Overwatch, né? Que o legal do Overwatch era que as partidas eram rápidas. Você podia ligar o videogame, gastar 15 minutos e show, cara. Se divertiu, fez uma partida. Um abraço. Né? E também, cara, ele não é um jogo fácil. Ele é um jogo, de certa forma, desafiador. Se você não tiver organizado direitinho, você vai se fuder. Você vai tomar tiro do teu brother, tu vai tomar bomba nas costas, né? Então ele é desafiador por si só, eu acho isso legal. Se você quiser lavar o mapa, limpar o mapa inteiro, vai ser foda, não vai ser fácil, né? Outra coisa que eu acho que faz sentido nesse jogo dele ser uma coisa, um jogo diferente e bacana, é a parte de armas, né? Que você tem um arsenal gigante para usar e para desbloquear, né? E isso, querendo ou não, faz ele ser recompensador, né? Então você tem os mísseis lá do céu e tal. A galera que começa a jogar agora tem uma cacetada de coisa para desbloquear, legal. A forma das armas, eu acho legal o estilo de tiro de cada arma. Eu gosto de jogar de sniper, eu acho legal, eu acho que sempre gostei. Né? Apesar de que é meio desesperador quando tem um monte de bicho vindo em cima de você e você tá só com uma sniper e bala, né?
Não é desesperador, é impossível jogar de sniper nesse jogo, é coisa de psicopata, pô. Tá maluco. Sabota começou de sniper também. É, tá maluco.
Sabota tá indo bem.
É coisa de psicopata, pô.
Pô, sniper é legal pra caralho. Porra. Eu acho, pelo menos. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas eu gosto das armas, aquela de jogar as minas no chão, um monte de granada no chão, eu acho da hora. Os lasers, os lasers caem do céu, eu acho foda. Então assim, cara, você pode mexer num arsenal pra poder fazer o, entre aspas, né, a build que você preferir. Então assim, é um jogo que diversifica bastante, cara. Eu acho que o pacote todo faz com que o jogo seja muito legal. E o fato deles darem atenção pro jogo, né? De fazerem as coisas terem movimento, né? Então, você não sente que o jogo ficou parado e largado, né? Os caras estão sempre pensando em coisas diferentes e tal. Se eu não me engano, vai sair uma DLC agora. Não sei nem se é DLC, não. Acho que é só uma atualização nova também. Assim, cara, quando o jogo se preocupa, as produtoras se preocupam com o jogo, né, e faz ele ter coisas diferentes e novas, eu acho que isso já é um puta de um ponto positivo pro jogo também. É isso, falei pra caralho.
Eu gosto quando você fala pra caralho, mas você não falou não, amigo, fica tranquilo.
Falei não? Então posso não, continuar.
Eu até prefiro.
Não.
A partir de agora é aquilo que eu falei, a gente tem que falar pelo outro, tá?
Ah, tá bom.
Agora sim. Alguém... Ó, aquilo que o Daniel ia entrar, e por mim o Daniel já pode abrir essa, a gente finge que uma das vogais não é vogal e fura a fila. Quais as principais... E eu se lembro que o Daniel foi uma das pessoas que jogou bastante um... Eu e o Daniel fomos duas pessoas que a gente tentei, parei um pouquinho, ele jogou mais. Quais as principais mudanças que vocês notaram na sequência? Mesmo que vocês não tenham jogado, não sei quem chegou a jogar muito, se vocês viram primeiro, enfim. Pra quem não conhece, que tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, quem tá sentindo a gente... O primeiro jogo era bem parecido, só que era uma visão top-down, que é de cima, sempre para baixo, como diz o nome. E aí, então, não tinha toda a questão que nesse tem, que é terceira pessoa, tem a questão de altura. Então, no primeiro, minto, até tinha uma questão mais simplificada de altura, que é se você atirasse na direção do seu amigo, ele tinha que se abaixar, né, rastejar no chão para não tomar o tiro. Mas era a principal diferença era essa, de jogabilidade. Pensa que é um jogo menos envolvido. Mas enfim, o que vocês acham, quais as principais mudanças nessa sequência, tanto para melhor quanto para pior? O que vocês veem que a empresa conseguiu fazer ou não conseguiu fazer em relação ao primeiro título? Daniel, Faça as honras, por favor, querido.
O Daniel acha que a diferença... Não era isso?
Caralho, bom demais. Fala pelos outros.
O Daniel acha que a principal diferença é ele ser isométrico mesmo, cara. Saca? Pô, mudou a câmera do jogo, muda tudo. E... Pô, que incrível.
Caralho, mano.
Eu tô tentando me concentrar.
Vai, é fácil. É mais fácil
que eu. Vou continuar, peraí. Então...
Bom demais, cara. Tá louco.
Mas a cadência do jogo era diferente. E o Daniel, quando ele jogou o primeiro, ele falou, porra, cara, foda, parece um Diablo, mas um Diablo mais devagar, né? Eu prefiro o Diablo, mas era o 2 na época, porque o 4 ele não gostou muito, apesar de ter jogado 653 horas do Diablo, ele não gostou muito. E aí ele fala, a principal diferença era essa, e a cadência também do jogo era diferente, né? E aí ele apontou o número 1 porque dizia que podia ser o primeiro, mas se ele viesse andando devagar, que ninguém tá entendendo um caralho, porque não tem imagem no Spotify, não é mesmo?
Tem.
Então o pessoal... Que pariu.
É, bom demais.
Mas é isso, cara. Era um jogo com... O Daniel achou que era um jogo completamente diferente, com outro ritmo, né? E porra, mudou pra muito melhor agora. Então os caras estão de parabéns.
A partir de hoje a gente só grava assim.
Só grava assim.
Um tentando interpretar, tipo, o que o outro tá pensando, e ponto final.
O Daniel mandou um beijo pra todos aqui e falou que é isso que ele tem pra falar.
Pô, agora
ele te mandou isso em e-mail, mensagem?
Como é que... Eu pago dinheiros agora pro Daniel responder no lugar do Gustavo.
Faça o Pix.
Eu sou o Gustavo, eu sou burro. E aí eu não sei jogar. No primeiro eu tentei e não consegui. Mas aí eu fui tentando no segundo e quase cheguei lá. No segundo eu consegui alguma coisa.
Pois é, essa vez que virou um patolino, cara.
Caralho, é a voz do Gustavo.
Peraí, mas era pra imitar o outro? Aí eu perdi, velho.
Eu não falo assim.
Vou passar mal, moleque. Acabou.
Quebra, velho.
Chega, mano. Acabou o programa.
Odino.
Caralho. Passando mal.
Com dor de cabeça, eu tô sentindo. Acho que é meu cerebelo, cara, quando eu tava rindo agora.
Vai, Daniel, fala logo aí.
Cerebelo aqui atrás, eu acho, né?
É isso mesmo, então.
Então, Sabato, o que eu gostei desse jogo aí.
Ele vai falar duas vezes.
No segundo em relação ao primeiro, foi a mudança de câmera, cara. No primeiro momento eu não achei legal, não, tá? Confesso. Mas depois eu acabei curtindo essa mudança, porque no primeiro você tinha muita... Você tinha apesar de você ter aquela visão limitada top-down, você sabia que tinha vindo das direções que os dois inimigos estavam vindo. Hoje não. Hoje tu tá lá focado de um lado do mapa, né? Olhando pra uma direção, do nada vem a porra de um doidão e te quebra.
Mas posso dizer uma parada? Eu acho que isso é uma como o Giba falou, tipo, eu não joguei o primeiro, né? Mas eu dei uma olhadinha em vídeos e tal, em imagens. E aí quando o Giba... Então, a câmera era meio... Tipo, era diferente e tal. Foi o ponto mais pesado. E aí você levantando esse ponto, eu acho que isso torna o jogo mais interessante, porque torna você mais dependente dos seus companheiros. Porque assim, os quatro não podem estar apontando pro mesmo lugar. Senão vai dar merda. Vai aparecer inseto por trás, ou robô chegando dando tiro, ou... Enfim, você tem que olhar, tem que estar todo mundo bem distribuído. Não, eu acho isso maneiro. Mas eu imagino que talvez cause uma estranheza a princípio. Tipo o Giacon, né? O Giacon não gosta de jogar jogo em primeira pessoa. E esse não é primeira pessoa, esse é um ponto, tá, gente? Mas ele não gosta de jogar jogo em primeira pessoa porque não dá uma noção de espaço muito boa e visual pra ele.
Ele não vê a roupinha.
Não, o problema com roupinha sou eu.
Ele quer ver a roupinha.
Não, ele falou segue. do
Avatar.
Do Pandora lá, do Avatar.
Pandora. Mas segue, Dani, segue. Far Cry Azul.
É.
E é isso, assim, mas o resto eu acho que não muda tanta coisa, não, tá? A pegada era bem parecida. Até os estratagemas, as combinações que a gente utiliza.
O mapa dos planetas também, né? Também.
Também tinha. Eu acho que a grande mudança aí realmente foi... É claro, né? Você tem a evolução tecnológica, você tem a evolução de gráfico, mas o grande salto, eu acho que foi essa visão. Terceira pessoa alternando, né? Primeira, terceira pessoa, que fez o jogo, acho que aí mais na graça da galera, né? Eu acho que o jogo top-down isométrico é um público mais, mais nichado nesse sentido. Então, um jogo já de um shooter, né, que vira um shooter, já tem uma abrangência aí do público. Eu acho que caiu nas graças da galera por causa disso. Pode falar, Gustavo.
Vai.
Posso falar pelo Daniel também?
Não, já
Daniel
foi.
Tem que falar pelo Vitor.
Daniel já foi.
Tem que falar pelo Vitor ou sabota?
Não sei falar.
Eu sou uma pessoa enigmática mesmo, amigo.
Eu tô no podcast, eu não sei falar. Vai! Não é pra imitar, é pra falar. Caralho, velho. Não precisa imitar. Eu já tive, eu tô foda, cara. É o
convite do Japão, é complicado. É a idade.
É também.
Cara, eu, por mim aí, eu não joguei o primeiro jogo, né? Não tinha o videogame pra isso, naquela época. Na verdade, eu nem conheci esse jogo, pra ser sincero.
Naquela época, parece que é 92.
Eu sei nisso também. Eu imaginei o Gustavo com 9 anos.
Eu imaginei ele ligando o Windows 95, MS-DOS, CD, 2 pontos, Hell Diver.
A grande época do ano de 2014. Eu não tinha tecnologia capaz para isso. O mundo era muito evoluído e eu estava atrás ainda. Cara, mas aí eu vi alguns vídeos e tal, umas fotos. E diga-se de passagem, vai rolar ainda o vlogcast. Cara, o que eu posso dizer é que a visão aí isobérica aí melhorou o jogo, né? Acho que melhorou o jogo. Poder ver assim o.
Visão o quê?
Ele com.
Esotérica.
Esotérica.
Melhorou o jogo.
Bota uns incensos na capa do.
Pera aí, você tá falando que o 1 é melhor que o 2?
Não. Qual é a visão esotérica?
Aí é a visão de quem estuda o além, entendeu?
É o 2, pô.
Aleister Crowley. É o 2.
O 2 não é esotérico.
Deixa ele, Giba, você não sabe
a frase. A isometria do 2. A visão isométrica. A visão isoamérica do jogo
não vai dar, é que ele tá derretendo, pô.
Você não deixou terminar, cara. A visão.
Caralho, 100%
a luz,
Michael Scott, mano.
Eu comecei uma frase sem saber o que eu tava falando e vou ver onde vai dar, tá ligado? Brincadeira, amigo, termina aí.
E é o gerente de umas melhores sucursais da empresa,
cara. Caralho, ele já eu foi pro
canal. Eu tô com esotérica na cabeça até agora, cara. Casa esotérica, ela fala
aí. A visão esotérica do 2, que permite um 360 com perfeição, pra você ver o robô e o inseto, melhorou o jogo. Esse é o meu ponto e eu vou defender isso.
Vai, fala alguém, vai, pelo amor de Deus.
Cara, eu passo a palavra e eu espero que tenha decoro parlamentar aqui nessa live.
Isso aqui tá é uma tendo, democracia, tá pode
tendo,
ir.
Tá tendo. Cara, eu vou. Como eu falei, não joguei o primeiro, dei uma pesquisada e tal. Mas eu acho que o ponto mais forte foi o que o Giba levantou no início, fingindo ser o Daniel, e o que o Daniel falou depois também. O do Gustavo eu não entendi muito bem, então eu vou só reiterar os pontos do Bissacô e do Daniel.
Me atrapalharam.
Falou da região ibérica, caralho.
Cara, da península é complicada mesmo. Mas o... Cara, visualmente falando, eu acho que o jogo se tornou mais atrativo. Eu acho que pelo que eu enxerguei... É porque tem caos e caos, né? Tem dois tipos de caos. Na outra também era meio caótico, mas nessa eu acho que a sensação de desespero é maior, e eu acho que isso muito por conta do que o Daniel disse, de você não ter acesso ao 360 ao seu redor. Tipo, você não sabe se tá... Ai, nasceu o bicho vindo da puta que pariu. Não, irmão. Tu tá lá de bobeira e de repente tá... Porrada. Aí tu fala, ih, voei. Aí, deve ter sido amigo. Aí tu pensa assim, alguém me explodiu. Aí tu vê, não é. É bicho pra caralho. É um jogo muito caótico e é um jogo sensacional, cara. Eu paro por aqui, só nesse ponto. Mas eu acho que essa questão da imagem, da mudança de câmera é um... Eu acho que... Dentro do
e ele é mais falou, caótico, né? Do que o primeiro, tá?
Então, é eu que tô falando, eu acho que tem caos e caos. Eu acho que esse é um caos mais desesperador, porque você tá inserido quase que de frente pro bicho. No outro você vê ali, você tem um controle sobre a região, né? Porque você tá vindo dali, pá. Nesse você não tem controle de nada. Mas eu encerro por aqui a minha palavra, Sabotinha. Fique à vontade.
Tá. I am Giba. The Helldivers 2 is good looking.
Caralho, é porque... pra imitar, velho.
É porque vocês não viram ele falando inglês antes de a gente entrar ao vivo no telefone, vrum, né? Que eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. Um inglês and liso, tá?
And the grammar moves. Beautiful.
Não, inglês liso, inglês liso. Eu não vou, não vou falar os pormenores, mas só esse elogio fica no ar aí.
Ai. Eu acho que... Eu trago a parada da mudança de ótica, de câmera lá, do top-down para terceira pessoa, ou primeira pessoa, tem isso, né? Quando você está mirando com armas, pode botar a primeira pessoa, enfim. Não só isso que vocês falaram, de você consegue abrir um campo ali de 180 graus, sei lá, 200 graus, não sei quanto que você enxerga, mas mudar da câmera de cima para a câmera normal, entre aspas, permite e adiciona verticalidade no jogo.
O que é normal, só aqueles caras que quer causar.
Mas é normal para outros jogos. É normal para outros jogos real. Não, mas está certo, é normal. É uma parada normal. Mas eles. Não vou dizer que eles tiveram uma coragem, mas assim, eles arriscaram de pegar. Não é muito comum acontecer isso. Tipo assim, desculpa. De cabeça eu consigo lembrar de rápido de Mario, que é um jogo que tinha um estilo e mudou para outros estilos, foi do 2D para o 3D, né? Continua sendo plataforma, mas, entre aspas, a câmera mudou. Uhum. Não consigo lembrar de muito... Isso. Não consigo lembrar de muitos outros jogos que arriscaram isso. Então, eu concordo, tipo, apesar de ser normal para o padrão que a gente tem hoje da indústria, do mercado, eles arriscaram, eles falaram, e se a gente mudar? Então, é maneiro que traz uma verticalidade de... Cara, eu tô com a build lá que o Daniel sentenciou o fracasso, me fez ter patriotism shaming, não sei se vocês conhecem esse termo, que eu sou um inútil com a minha mochilinha de Mandaloriano.
Então, mas tu foi dormir na embaixada?
E aí assim, cara, eu com a mochilinha de Mandaloriano,
ai, meu capitão.
Direto eu subia nas montanhazinhas, é um jeito de eu escapar dos insetos. E agora estão adicionando bicho voador. Então,
meia culpa aqui. Eu critiquei pra caramba também tu querer fazer buildzinha de mochilinha que voa. Eu falei, isso não serve, não vale de nada, tá maluco.
Eu também acho. Mas você foi intolerante. O Daniel, ele trouxe alguns argumentos que eu posso até discordar, mas ele trouxe argumentos.
Fica eu só aí falei que era ruim mesmo.
O Daniel é difícil.
Mesmo. Não, mas falando sério agora. Então, assim, essa verticalidade. E o Daniel trouxe uma parada, uma outra coisa muito boa que... A mudança de câmera, de estilo ali, vai além da jogabilidade. E que o Giba falou agora também. Ali em terceira pessoa, torna palatável pro grande público. Que antes aquele top-down não é. Aquele top-down, o malandro jogador médio de FIFA, de COD, ele olha, ele acha que é um Warcraft da vida. Acha que é um MOBA, acha que é qualquer outro jogo que não é aquilo. Não tá acostumado. Você vira e fala pra ele assim, ah, é um twin stick shooter. É o quê?
Não é a sua mãe, tá ligado?
É. Aí tu tem que falar, pô, tem tipo de jogo de celular. É, Kiko, você mexe com um dos analógicos na direção e com outro você mira pra atirar.
Ah, tá.
Então, assim, não é um gênero conhecido. E os caras, na verdade, mudou de gênero do jogo, se a gente pensar assim, né? Foi desse twin stick pra um jogo de tiro de terceira pessoa. Os caras popularizaram. Então, acho que foram duas... Eu não vejo muita coisa pior do que o primeiro, não, pra ser sincero. O que eu posso falar é que talvez eles não tinham noção do sucesso que ia fazer o segundo e por causa disso vai atrasar a questão de conteúdo e tal, mas beleza, que bom.
Pô, mas assim, mesmo atrasando, eles estão oferecendo várias gotinhas de conteúdos ao longo do tempo. Agora vai ter novos armamentos, vão chegar agora, não sei se já chegaram ou vão chegar. Acabei de ver no perfil oficial do Twitter deles.
Chega em 72 horas.
Tem uns... Tem uma nave lá que é uma metralhadora, não sei se já tá no ar essa porra também, que é uma loucura. Enfim, eles vão alimentando... É aquela parada, cara, que muito jogo, entre aspas, como serviço, se propõe a fazer, às vezes não consegue fazer, não consegue atingir, que é alimentar a galera de conteúdo, de lore, não só de conteúdo tipo, ah, eu tô entregando pra você aqui novas skins, novas isso aqui. É o que o Sabotinha falou, eles brincaram com uma narrativa, pô, um dos planetas, porque pra quem não entende o jogo você tem que levar a democracia a alguns planetas. E isso é uma parada mundial, é tipo, todo mundo jogando
para um planeta onde só tem insetos.
Onde só tem insetos, cara, não tô nem aí. Moleque, é muito foda. Mas assim, Tem que chegar lá e é compartilhado com a comunidade do jogo. Ou seja, se todo mundo for naquele planeta e lá todo mundo ficar derrotando os bichos, você de fato leva a democracia e defende a democracia naquele planeta. Só que se você não consegue, você perde o planeta, como aconteceu da gente perder um planeta.
Peraí. De fato, a gente não defende a democracia em planeta nenhum.
No jogo, sim. Pensando, você que falou que eu visto a carapuça do super soldado, não vou falar assim, cara. É óbvio que eu vou falar assim. Eu defendo sim. Sabota está cortado da nossa lineup de jogo. Cara, ele é um rebelde infiltrado, mas é. Enfim, a ideia do jogo é essa.
Punição administrativa, três chibatadas.
É tipo isso.
Tamanho dessa cabeça aí nunca me enganou.
Mas você fica lá, você tá... Puta que pariu. Você tá preso nessa... Né, você entrega essa narrativa, né? Tipo, Sabota... Eu não sabia disso, mas eu fui vendo no Twitter agora isso. Ah, um dos planetas, perdemos um planeta, que nem era nosso. Perdemos um planeta. Aí tá lá, os caras estão lançando capa especial, vários kits especial, tipo, honrando os guerreiros e tal. Tá, e não só alimentado dentro do jogo, tá alimentado nas redes sociais, ou seja, eles levam isso pra fora do jogo também, pra entregar essa história, eles repostam bagulho, ou seja, eles alimentam a comunidade com um conteúdo muito vivo, cara. E eu acho que isso é uma diferença absurda pra muitos jogos como serviço que a gente vê por aí.
Ah, eu assim... Tem uma questão aí do jogo, que eu não lembro
se o primeiro era assim.
Mas tem uma situação...
Ele tá falando pelo
Thiago. Eu acho que essas barrinhas ali de completar planeta, etc, que é tudo scriptado, tá? Você não tá...
Eu pensei nisso esses dias, tá? Porque eu falei, cara... Não tá tomando planeta nenhum. É óbvio que eu não sou nada, né? Mas teve um dia que eu joguei tipo quase 4 horas num planeta só e nada mudou. Eu falei, eu tô jogando sozinho aqui? Cadê meus democratas? Não tem ninguém aqui, caralho.
É, e se tipo for assim, já é ruim. Né?
Joga na tela.
Não, cara, vamos acreditar que não, né? É, eu acho que deve ser uma atualização.
Depois de um tempo ele vai atualizando.
É, não deve ser em tempo real, né?
Se fosse tempo real, o servidor não ia aguentar, pô.
Outro ia botar muita gente trabalhando.
Falou matemático.
É, que agora ele é programador.
Depois eu mostro o Pitágoras, bem grande.
Eita! Na live?
Tortão pra esquerda, em 90 graus.
Que isso, cara? Calma aí.
Nossa, mano, calma.
Pesquisa aí você que tá vendo agora. Pesquisa uma parada que o Gustavo tem. Peroni. Tá? Pesquisa aí. Peroni. Muito bom.
Isso é tempero, que nem sazon.
Pô, Gustavo vai pesquisar outra coisa, essa bota.
É.
Bora, vamos pra terceira pergunta?
Vamos
pra terceira pergunta.
Todo mundo falou?
Todo mundo
falou.
Sim,
senhor.
Ele é um inseto.
Eu falei.
Ele é um rebelde infiltrado, mate esse inseto pela democracia.
Com isso, eu quis dizer que surpresa na língua dos insetos.
Puta que pariu.
Tinha tempo que não tinha, tá? Tinha tempo que não tinha.
Tinha tempo.
Vai. Achei que o Gustavo ia falar bons tempos.
A gente perguntou. Você pode falar por ele, Giba. A gente embarcou nessa agora.
Fala igual o Patolino, igual o Daniel fez, não entendi nada, cara. O Daniel imitou o Patolino, cara.
Pato Donald do caralho.
Patolino, cara, respeito.
Eu perguntei qual o maior acerto do Helldivers 2, mas o que que você mais gosta no jogo? É, assim, pode ser uma coisa mega simples, assim, ah, eu gosto que a arma atira bala. Sim, pode ser uma coisa que tem em outros jogos, mas o que que você gosta nesse jogo? O que que você mais curte nesse jogo, da forma que é feita, etc.
Cara, eu acho sensacional quando você tá lá. Eu uso muito aquela vigorosa, né? Que é uma metralhadora que tem uma estabilidade melhor. E quando você foca num grupo de bicho e tu gasta todas as balas, no final o personagem vai pro caralho. Ah! Pela democracia, morram todos! Só que ele só faz. Essa animação só existe quando você de fato limpa um pente de uma arma muito longa, né? Tipo, com muita munição. Cara. A sensação que dá... Pô, eu vou falar isso com... Gente, com todo o cuidado do planeta Terra, né? Tipo, de diversão quando aquela... Que a minha personagem é uma mulher. Quando ela começa a gritar... Ah! Pela democracia, morram todos! No finalzinho da bala, aí acaba a bala. Tipo, aí você começa a carregar. Cara, é muito bem feito, cara. É uma parada muito divertida no jogo. E que e é uma animação que depende de situações. Então acho que o jogo tem muito isso que o Sabatinha falou. Os diálogos do jogo são ponto alto pra mim. Ponto alto. Não só diálogos. Se você vai na loja de arma do jogo, ou de armadura. E aí você entra lá, aí tem sempre uns reviews embaixo da arma que você quer comprar. E é tudo fakeado, né? Um jogador feito. Só que assim, tipo, ah, isso daqui me ajudou a me tornar um patriota maior. E aí quando tá com uma estrela, fala, tipo, review sobre, comentário sobre revisão, tá ligado? Tipo, tá tipo, eles censuram, tá ligado? Censurado, sob revisão.
Uma armadura que eu vi que era assim, boa pra você, ruim para os inimigos.
É, muito bom.
Cara, assim, eu acho que isso, o texto e a colocação, não só o texto por texto, né? Não só o texto por texto, a colocação dos diálogos e a colocação do texto, pra mim é muito bem feita no jogo. Muito bem feito.
Eu nem vou me prolongar porque eu ia falar exatamente isso, cara. A temática do jogo é fenomenal. Fenomenal. Pra mim, é o toque que diferencia o jogo. Se ele não tivesse essa temática, talvez ele nem fosse tão, tão legal, sabe? Mas o fato de ter a temática e toda essa parte, né, de textos, conversas e bom, tudo, cara, eu acho que faz a diferença pra mim, é isso.
Ambientação, né? Tipo, cara, é o que o Sabotinha falou lá no início. Você se sente, de fato, um super soldado. Mesmo que você não concorde com nada do que eles estão falando, você fala, eu preciso seguir o que eles estão falando.
É, tenta um roleplay pra
se divertir, sabe? É muito roleplay.
Interpretação muito foda.
É muito roleplay, é muito. Ah, posso levar outro ponto também rapidinho, Sabota?
Pô, peraí, fala por alguém, então. Fala pelo Gustavo.
Eu vou falar pelo Gustavo. Gustavo, você não fala assim, é que eu tô tentando imitar o Patolino e imitei o Patolino. Cara,
ai, que caralho.
Pode imitar.
Os moleques vão na Disney e tem o Gustavão assim, espetando
eles. Te amo, Guga. Cara, os insetos gigantes que aparecem no jogo são assustadores, irmão. Assim, quem ouve o podcast há muito tempo sabe que... Não só eu, como a família toda, né, Daniel? A gente tem um problema muito sério com inseto, assim. Tipo, principalmente inseto que voa. Tem medo, tem pavor, a gente tem cagaço. E, cara, quando começou o jogo, beleza, aqueles insetinhos, atira, tipo, atira no chão, tá. Aí, de repente, começou a vir um maior. Agora tem uns que pulam, agora tem uns que voam. Mas, cara, o que é mais isso? Evolução.
Deixa eles votarem.
O que mais me impressionou de fato, cara, foram esses gigantes e tal. Tipo, aquela aranha que cospe ácido. Cara, aquilo é... Cara, porque a noção de grandeza que o jogo entrega é muito bem feita também, tá ligado? Tipo, caralho, você é um merdinha do lado. O bicho passa do teu lado, se ele esbarrar a pata em você, morreu. Porque é isso. Uhum. Se um bicho daquele tamanho esbarrar no teu osso, tu quebra todos os ossos do seu corpo e você morreu. E acabou. Eu gosto dessa realidade do jogo também. A física do jogo é muito boa também. Ponto. Não vou falar mais sobre... Tá bom. Melhor jogo que eu joguei esse ano. É GOT.
Vai, ninguém mais... Gustavo não vai falar, Daniel não vai falar, ninguém vai falar.
Primeiramente.
Ninguém... Como é que eu não meti essa? Tá maluco?
Não, cara, eu vou falar rapidinho, assim, tipo... Eu gosto... Eu ia falar da...
Esqueceu.
Da parada, da sensação de comunidade do jogo... Mas vocês dois me convenceram de outra coisa. A forma que eles encaixaram a temática. Assim, a temática, ela permite esse senso de comunidade. Porque assim, se fosse um jogo, putz, sei lá. Ah, sei lá, você é um guerrilheiro do deserto. Duna, um jogo de Duna. Cara, um jogo de Duna não teria essa sensação de comunidade, porque... Esse tema militarismo, ele é muito comum. A gente vê isso em filme há muitos anos. Não é uma coisa... Perdão, trocadilho. Não é uma coisa completamente alienígena. Então. Em COD, a gente vê em videogame, em filme, a gente vê essa ideia do militarismo há muito tempo. Então, é relacionável. Por mais que no país da gente, no Brasil, não seja como é em outros países. E permite outras coisas. O Giba falou aí de temática algumas vezes... A sátira em relação a isso é muito boa, porque é uma relação exacerbada também, em alguns países, exagerada, descabida, etc. Tipo, ah, beleza. Pode-se discordar. Você comenta aí o que você acha das forças militares do seu país, na nossa rede social. Nossa. Mas assim, você pode concordar, discordar.
Comenta não,
mas...
na moral.
Comenta, comenta.
Não comenta não.
Comenta na privada assim, dele.
É uma parte ali do país que tem um papel a desempenhar, ponto. Pode gostar, pode não gostar.
Mas a gente não vê a galera levantando assim, nossa, que honra poder ter os Correios entregando os meus produtos pontualmente, sabe? Mas a parada do militarismo traz um fanatismo de forma muito comum, traz esse exagero, galera que adota o estilo de vida. Você não vê vendendo roupa com estampa de correio por aí, mas tem estampa militar. Por quê? É, fui longe. Mas, enfim, eu acho que a temática permite a brincadeira, permite esse senso de comunidade, que você está ajudando o seu brother in arms. Você está ali para fechar com ele, ver seu fechamento.
Obrigado, capitão.
Então eu acho que eles acertaram muito na escolha da temática e no desenvolvimento nesse turno 2, que eles mantiveram e eu acho que subiram um pouco o tom. Um abraço pro Tom, que gravou com a gente recentemente, inclusive.
Eu ia falar mais, mas eu já falei duas vezes, vou deixar o Daniel falar agora. O Daniel tá aqui.
Acho que vocês já falaram tudo. A física desse jogo, particularmente, eu acho bem divertida. Você tem desafiadora, no caso, né? Não é uma movimentação que você está acostumado, acho que a ter nos jogos, nos shooters da vida. Né? A primeira coisa, por exemplo, que o Gustavo reparou foi que, pô, não consigo escorregar. Não consegue escorregar, você só se arremessa no chão, né? Então acho que a física desse jogo é uma coisa bem bacana. Acho que traz um desafio a mais, que não é só correr, você tem que parar às vezes para poder tomar um fôlego ou se organizar novamente. Então, para mim, é o ponto principal. Todos os outros vocês elencaram aí, mas para mim o principal é essa jogabilidade que ele tem.
Perfeito.
Eu acho que, cara, o Daniel falou disso, né?
Perfeito.
Eu não consigo deslizar, tal, não sei o que lá. Cara, o primeiro momento que eu joguei o jogo, você tá correndo e tu aperta qualquer jogo, né? Desses de tiro e tal. Você aperta, o jogador dá uma deslizada, pelo menos uma esquivadinha e tal. Nesse momento, aí tu aperta, ele para e faz assim, ó. Tipo, ele dá um pulo pra frente. Tipo, aí. E quando tu pula, ele já não pula dando uma cambalhota e ficando em pé. Tu pula e fica no chão. Tu tem que levantar. Ah, é. Até eu entender isso no jogo. Demorei um pouco. E eu pulava e não vinha. Aí eu fica, aí tu tenta andar, ele não anda, ele fica mirando, deitado, né? Tipo, pra dar os tiros. Eu acho isso maravilhoso, cara. É muito. Cara, toda essa ambientação do jogo é muito boa, tá maluco? Muito foda. Só falta o Gustavo, né? Já falou?
Não falei não. Vou falar pelo Vitor de novo, que ele gosta de falar uma quarta vez. Eu acho assim, ó.
Dois irmãos.
Aqui, o aqui, jogo, ó. Olha pra tela aqui, ó, ó, Gustavo. Olha pra tela aqui, ó, seu babaca. Olha aqui, ó.
Os irmãos. Eu acho absurdo.
Casa da América.
Desse, assim, ó. E é isso. Cara, o que eu acho. O que eu acho. É, pra mim, eu vou ser curto, fino e mole. Bicho, é.
Por quê?
Co-op. Foi o que ela disse?
Exatamente. Meu Deus.
Ele perguntou por quê. Explica pra ele como estava.
Não, não explica
a mensagem.
Não.
Depois te mando. Cara, eu acho que o co-op, cara. Eu gosto de jogos assim co-op, tá ligado? Ele me lembra um Warzone. Só que por que eu prefiro ele que o Warzone, cara? Pô, o Warzone tu entra, tem 30 milhões de missão pra fazer, que é um porre. Recolher item, bababá, bobum. E tipo assim, tu mata todo mundo e tal, extrai. Entendeu? Aí volta e tal. Esse jogo é basicamente a mesma coisa. Mas tipo assim, tu faz a missão principal, vai embora, tu faz a missão principal, vai embora, entendeu? É tipo um Warzone, só que você já não entra com um monte de missão que você tem que ver, que dá pra fazer no mapa. Tem as missões secundárias lá no mapa. Faz, não faz, fez, não fez, beleza, entendeu? Acabou, tá ligado?
Você não, eu acho não ele tem uma preso... dinâmica diferente, né? Eu concordo.
Você não fica preso... Eu estava descobrindo o Looter Shooter.
Se você não quiser. Eu vou te mandar um luta chute bem grande no seu DM. Se você não quiser
ter
missões secundárias, você não fica com as armas presas, entendeu? Não tem esses problemas, tá ligado? Então. É essa aí a minha visão aí do Enem do Sabota.
Enem do Sabota. Um insetinho. É o Sabug.
Terceira pergunta?
Finalizar. A
finalizando.
Senador Cajuru, pode falar.
Na opinião de vocês. Voltamos, hein? Programação normal. Qual vocês acham que deve ser o próximo passo da desenvolvedora, da Arrowhead, com esta franquia?
antes das respostas, boa noite, Falco. Seja muito bem-vindo. Estamos indo para a última pergunta da pauta de hoje, que é: para onde vai a Arrowhead com a franquia? Cara,
eu vou.
Não, vai primeiro, João. Vai primeiro. Vai. Porra, é porque
o último jogo, o bagulho inteiro, cara. Ó, começou com você, depois foi. Na segunda pergunta foi o Daniel. E depois, enfim, só eu começo agora. Sabe uma coisa que eu acho que poderia ser? Como começar? Como é falando? Cara, assim, eu sei que isso pode ser. Eu vou falar primeiro uma coisa que talvez eu ache plausível. Tá, que eu acho que funcionaria bem. Eu não lançaria um Helldivers 3. Eu acho que não há necessidade de fazer isso, como em vários outros jogos não há. Né? Ainda mais jogo nesse estilo que a gente está falando. Não,
ei, não... Overwatch, estamos olhando para você.
Estamos falando de vocês mesmo, é isso.
Porque não precisa, cara. Você pode fazer atualização gráfica, você pode fazer um monte de outras coisas e continuar vendendo o serviço, que eu acho que é o que mais interessa pra galera. Ficar trocando de jogo por trocar gráfico só não faz sentido. Mas enfim, é só uma opinião minha aqui. Mas eu adicionaria coisas diferentes ou DLCs maiores e eu começaria a colocar, tipo, dungeons, tá ligado? Por exemplo, Dungeon acho que poderia ser algo do caralho, sabe? É isso. Mas, por exemplo, você entrar tipo numa caverna, numa dungeon com seus brothers e tal, você ter uma parada de seguir, né? Porque ele é, entre aspas, quase um mundo aberto, né? Não é um mundo aberto, que ele é delineado.
Vai dar pra enxergar nessa dungeon?
Só se você jogar de olho aberto.
Eu posso ir tateando?
Se você tiver com a Tati, dungeon, pode.
Cara, que frase. Eu não entendi também, mas ô Giba, você falou agora do tipo, mundo aberto. Eu acho que o Helldivers, ele é. A frase que eu vou falar é uma merda agora. Ele agora? É um.
Calma aí. Tá 3 anos nessa.
Pois é, cara.
É um mundo aberto. É um mundo aberto limitado. Tá ligado? Você pode fazer o que você quiser dentro do jogo, você escolhe o que você vai fazer, você vai dando voltas. E aí o que eu entendi que você quer dizer da dungeon é que você vai entrar numa parada linear. Você vai descendo essa caverna, você tem que seguir, e pra sair, tu tem que chegar lá no final. Tipo, você não tem volta, não tem retorno. Você tem que ir até o final da caverna.
Você tem que ir até
o final.
É
uma linha reta.
Exato, e aí, tipo, você tem boss, entendeu? Você vai passando. Boss tem o sistema de como matar o cara, não dá pra sair a caralha. Entendeu? Então, tipo, você tem que ter e aí pra você ter recompensas diferentes, sabe? Então, eu acho que isso pode ser um diferencial mais pra frente. Eu adoraria um mundo aberto disso, sabe? Tipo, um MMO disso. Mas a gente sabe que é complicado. Talvez se fosse aí no estilo Diablo, né? Tipo, você tem 100 pessoas por servidor, sei lá, quanto é que era? Mais ou menos isso. Poderia funcionar.
Seria legal pra caraca, hein, Giba? Se chegar, jogar um estratagema e o teto onde tá o boss quebrar com os mísseis caindo.
Olha aqui do cara, o Daniel já pegou aqui, ó.
Já foi além, né? Tipo, hein? Caralho.
Caralho, é isso.
Ó, o próximo! Eu vou.
Uma ideia.
Já vamos? Vai impa. Você, Sabotinha. Vai impa, você, impa, vai você. Impa. Pá.
Impa.
Ninguém queria falar nas outras, né? Agora os caras estão brigando.
Cara, deu pá. Ele esperou ir, jogar democracia. Pra ele.
Não, é que o dedão.
É ímpar, aqui, é você, ó. Amigo. Deu ímpar aí, vai.
Eu sei que sou, mas eu queria que você visse que foi honesto. É bom você deixar eu falar, porque eu vou falar. A ideia é ser tão boa, que a gente vai encerrar depois. Cara, assim. Deixa eu ver aqui a escolha de palavras. Se eu acho.
Vai ler a pergunta de novo.
Qual deve ser o próximo passo?
Tá respondendo pro Gustavo?
Eu fiquei no trabalho até tarde hoje, peguei um ônibus ali, cheguei 8h15. Cara,
mas Kong ganhou o celular.
Oi? É que a gente se respeita muito, eu adoro isso. Né?
Eu não sei qual deve ser o próximo passo. Eu vou tocar o foda-se e vou falar qual que eu gostaria que fosse o próximo passo. Cara, não, mentira, eu sei qual deve ser sim. O próximo passo deles deve ser um novo jogo estilo Warzone da vida, estilo Fortnite. Free to play com temporada e cobrando o passo de batalha. Dito isso, eu nem achar ruim não se eles fizessem uma parada meio Fortnite com diversos pequenos modos dentro do jogo, sendo que cada modo novo seria uma atualização grande e tal, Mas assim, imagina, é um jogo free to play. Você, mesmo esquema do de hoje, de certa forma, é... Como foi... Saúde, né? Como é, foi o lançamento...
O free to play de hoje é, custa R$300 nessa bota. Calma aí.
Não, então. Então, não. O free to play que eu digo de jogos que são free to play.
Ah, entendi, entendi.
É, aí, putz, ah, vai lançar em setembro de 2024. Beleza. Se você quer ajudar a desenvolvedora, se você quer garantir mais coisa e tal, você consegue comprar, entre aspas, um pacote de lançamento. O jogo vai ser gratuito para todo mundo, mas quem quiser... Roupinha, crédito, primeiro passo de temporada, eles fazem um pacote pago lá, beleza. É, que é um impulsionador e tem tudo aquilo. E aí, cara, faz. Eu acho muito honesto esse modo de temporada, de ter a temporada gratuita e ter a temporada paga. A paga é com. Você consegue moedinha mais difícil no jogo, ou então você paga dinheiro de verdade para conseguir essa moedinha para comprar. E aí, cara, imagina, o Giba falou lá do MMO. Eu não garanto MMO nesse modo, porque é muito ambicioso o seu. Mas imagina um modozinho meio roguelite. Aliás, o jogo já é todo roguelite. Mas um modo de ritmo. Você tá num mundo que o planeta só tem uma aurora boreal e música. Não tem mais sons no planeta. Você não ouve os tiros. E aí você tem que andar quase um Crypt of the Necrodancer. E aí cada minigame, cada jogo ali... Sabota
tá inventando
ali,
um monte de palavra, não tá? Eu tô muito Fortnite. Perdido.
Qual foi o cara, também?
Caralho, não, moleque, eu fiquei muito perdido. Volta um pouquinho. Rebobina.
Ele perguntou pro chat GPT esse negócio.
Não, você falou... cara, eu... Quando você falou, beleza, aí
não,
vai...
Olha só o chat GPT.
Caralho, agora... Agora imitou o Smith.
Não, cara, é pegado Gustavo do Fortnite GPT. Mesmo. É pegado do Fortnite. Só que bom, brincadeira.
Seria um outro modo dentro do jogo pra você jogar, tipo, sem barulho de arma, vivendo o ritmo da música, entendi.
É proposta Fortnite, é proposta que Assassin's Creed talvez tente com esse hub. Vai ter várias plataformas, vários pequenos jogos. Pode ter um de ritmo, pode ter um roguelite, pode ter um de terror, pode ter um survival que você precisa construir coisa. Porque assim, cara, pode ter um...
Onde o cara casa com...
Cara, imagina fazer uma pegada meio... Aquele maluco lá do Halo, Master Chief, uma parada de escrachada entre Master Chief e Fallout, onde acabou a guerra, o cara não sabe o que vai fazer.
Foi o Sabota que caiu? Todo mundo... foi só ele? Sabota, entre o Master Chief e o Fallout, você não sabe o que vai fazer. Aí travou ali, repete aí.
Voltei. É isso. Tipo, cara, eles pegaram essa temática, eles pegaram que eles construíram de universo, de narrativa, e colocar minigames narrativa. Dentro.
Cara, eu vou além do que...
Pessoal, se você entendeu, escreve aqui embaixo pra gente.
eu vou além, vou trazer as minhas ideias, eu vou trazer uma ideia do chat que o Falco colocou, que é boa pra caralho. Mas eu vou levar as minhas, que são as seguintes, cara. Tipo, você pega... Cara, eles têm, pô, literalmente um universo na mão. Eles podem fazer o que eles quiserem ali. E aí quando o Sabota falou, caraca, por que não Fortnite? Eu achei que o Sabota ia pra um lado e ele foi pro outro. Cara, licenciar skin nesse jogo...
Ah, mas vocês vão fazer nesse.
Não. Mas, então, tem que fazer. Eu acho que o próximo passo é... Helldiver 2 é licenciar skin. E não só skin, tipo... Ah, pô, toma essa skin do Halo que cabe no... Toma essa skin específica do Tropas Estelares. Toma essa... Moleque, tu imagina... Um Goku. É tipo um Fortnite, de fato. Só que
não
assim.
Não vejo indo tanto pra ir, mas eu entendo
o que você tá falando. Eu acho que esse é o ponto final. Mas eu acho que no caminho você tem ali o universo. Pô, imagina, cara, quem passeia e vive zanziando por multiversos da vida. Pô, Rick e Morty. O Morty talvez não, porque eles não vão trabalhar com criança ali, mas você botar um Rick, você botar tipo. Sabe? Eles têm Eu acho que esse é um ponto que eles poderiam explorar. É o que o Sabota falou. Não sei se é o que eles vão fazer. Eu vou trazer o que eu gostaria e o que eles podem ser, o que pode ser feito. Esse é um ponto. Um abuso absurdo de skins. Porque, cara, o jogo vai pro
scratch.
Posso
jogar uma leve água no teu chope?
Joga.
Eu acho que talvez eles parem no militarismo. Eu entendo que o que você
não,
tá buscando...
Não, pode ser, assim, pode ser.
Tema espacial, universo, ficção. É. E eu gosto. Que cabe Goku, que é alienígena,
então, eu pensei nisso.
Super-homem, cabe.
Mas, beleza, a gente não vamos pra parte mais cartunesca? Vamos ficar... Calma aí, cara, Daniel levantou a mão, mudou a ordem de tudo aqui.
Mudou.
Já vamos tirar. Tomei um susto. Achei que tinha caído alguém. É, beleza, que não seja pra essa honra da cartunesca e tal, mas você pega ali. você trazer dentro do militarismo ao que o Falco acabou de falar, terror cósmico, você botar não, a...
Acabou comigo.
Pô, você botar...
Ali, acabou comigo.
Não, que chulo. Não tô nem... Beleza, você foi além. Você foi pra... Pra aquele doidão lá que é um para, filho
para,
da puta.
Para. Mas... O Falco falou o seguinte, a democracia precisa de crianças.
Precisa. Mas você pega, cara. Não, deixa eu elucidar meu raciocínio aqui. Que eu tô repetindo a mesma palavra várias vezes, eu acho que vai incomodar quem tá ouvindo isso.
Continua repetindo, vai que uma hora a gente entende, cara.
Não, calma. Tem um ponto aí. Respira fundo. Em Alien, a gente tem lá. No Alien, calma aí, deixa eu terminar só meu raciocínio, eu vou te entregar o você tem lá no primeiro passageiro do Alien, lá, tipo... Cara, bota aquela personagem ali, sabe? Tipo, ah, beleza. Ela vai só poder andar sem máscara na nave. Quando ela for pro planeta, ela vai estar toda encapuzada, foda-se, não vai ver nada. Mas, enfim, você pegar e trabalhar com personagem. O Sabota falou, se você for limitar o militarismo... Cara, óbvio, né? É foda, porque são empresas completamente diferentes. Você não tá trabalhando só com um ideal de filmes e afins e tal. Pô, do nada, um personagem, uma referência ao Fallout, tá ligado? Tipo, uma referência ao porra, uma referência a Apollo 13, tá ligado? Tipo, enfim, a filmes algum... também.
É tudo isso, cara. Buzz Lightyear, Returnal.
Não, eu não vou nem em Buzz Lightyear porque eu não quero ir pra parte. É o que eu tô falando, não quero cair na parte muito cartoon, muito infantilizada. Pensando no adulto, né? Eu acho que, cara, eles têm um universo. Esse é um ponto. O segundo ponto é. Daniel. Primeiro, fala aí, se levantou a mão em cima disso
eu
aí.
Eu queria que tivesse o Rambo, imagina?
Ia ser do caralho.
É possível, tá ligado? É possível.
Alien versus Predador.
Alien versus Predador. Então, imagina o Predador o trabalhando.
Que foi pro espaço.
Também.
Cara, é um universo. Imagina o Robocop, cara.
Maneiro.
Aí, travadão. Aí, pros mais velhos aqui, imagina o Jaspion.
Jaspion. Da, 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 da. Mas já. É bom, é bom. Não vou entrar nesse.
Silverhawks.
Porra, Silverhawks. Gente, a skin. Não precisa remeter. Ele trouxe o Lion Man lá dos Thundercats. Eu ia falar Thundercats.
Não, Thundercats.
De onde?
Um dos pais dos Tokusatsu. Procure que é Lion Man, que é coisa muito triste.
Ah, então tá. Então achei que ele tava falando do Thundercats.
A dádiva dos deuses.
Você imagina uma armadura semelhante à dos Power Rangers. Você não precisa nem botar lore do Power Ranger nenhuma, mas tua armadura é do Power Ranger, pô. Então, o jogo é igual, tudo igual, mas tá com a armadura do Power Ranger. Pra comprar, tá ligado? Vamos pensar assim, uma forma do jogo se sustentar. Não é dado, né? Nada é dado, nada é de graça.
Ah, vá, então, que nada é de graça.
Nem o pão, nem a cachaça, amigo. Mas outro ponto, deixa eu ir pro outro ponto. Esse foi o ponto da skin, eu viajei pra caralho, fiquei quase 10 minutos falando disso, perdão, gente. Mas o outro foi um ponto que o Falco levantou, que era o que eu ia trazer aqui. No jogo já tem um modo que é semelhante a um Tower Defense, que é quando você tem que eliminar, você vai pra uma área, você tem que eliminar 150, 250 inimigos enquanto eles estão chegando. Mas só que as construções estão limitadas às suas estratégias, né? Você joga as estratégias e vai matando os bichos até acabar. Eu acho que pode ser algo maior. Em que você tem aqui, você tem tipo, ah, beleza, você tem esses primeiros 10 minutos pra sair, dar uma coletada em recurso e de fato estruturar uma zona ali que você tenha que defender.
Aquele jogo de viking. Opa, Giba.
Ah, mas eu acho que isso quebra o lance do jogo, que é sempre aquele imediatismo. É, já,
não,
já
mas chegar, enquanto. Já na, mas Daniel, enquanto você tá catando coisa. O pau tá comendo. Você não tá. Não é, são 10 minutos pra fazer sem dar tiro, não. É tu chegar, tu vai andando, matando, mas matando.
Aí existem missões e missões. Tem missão pra isso só, você tem missão que você
não,
pode.
Não, então, ficar, eu tô fazendo. Isso é só. Isso seria só um modozinho do jogo. Você escolhe lá, você entrou numa missão dessa que é tipo. Que já tem essa defesa, mas essa defesa aí pra um degrau a mais. Você tá defendendo, que essa defesa geralmente é muito rápida. Pelo menos todas as vezes que eu joguei essa defesa é muito rápido. Não, eu sempre achei muito rápido.
É porque. Exatamente. Não é
rápido,
não.
Mas eu acho que dá pra trabalhar de outras maneiras. E um exemplo que eu tô trazendo é esse, tipo... ia trazer nada, tá roubando meu conteúdo. Desculpa, Falco. Cara, você botar lá, você matou uns bichos, aí você pega, tem que pegar um HD não sei onde, pegar não sei o que não sei onde, que aí você monta dentro dessa base que daqui a 10 minutos vai começar e vai chegar uma horda infinita de bichos. Aí você monta com HD, tipo, torres que vão ajudar você a matar os bichos, enfim, tipo... formazinhas de você... gerar outros modos de jogo dentro do conteúdo sem precisar adicionar nada de fato, sabe? Porque são tudo coisas que já existem.
Assim, eu não sei se eu citar um outro jogo parecido com esse, mas o que a Arrowhead tem é um jogo que, se ela investir, vai encher o popô de dinheiro, a Sony vai acabar comprando, já deve ter até assunto rolando já disso, que a Sony está querendo comprar, ela vai ficar deitando em cima desse, vai deitar em cima desse jogo e pronto. Eu acho que vai ser isso, vai lançar um conteúdo ou outro. Eu não acho que ela vai fazer um jogo novo, diferente. Eu acho que não.
Dentro dessa linha, acho que nem precisa, né?
Nem a Band tá conseguindo fazer. Então, assim, ela fez aquele jogo acertado de serviço e que se souber investir. Ok, eu acho maneiro essa parada aí que você tá falando de usar outros universos, trazer coisas de fora para dar uma enriquecida ali, mesmo com a parte do deboche, etc. Bota lá, tu tá no meio do planeta, aí começa um alien lutando contra um predador, estancando na porrada, passa a porra de um titã ácido, cospe em cima dos dois, acabou. Vai embora. Uma cena maneira. Então, assim, eu acho que tem ainda coisa pra evoluir no jogo, tem coisa vindo, que são os Illuminati ainda, você tem aí uma outra raça que tá vindo, que é a raça super inteligente, aí sim, deve ficar maneira brincadeira. Porque eles estão botando mais dificuldades. Se você for reparar, eles nos terminídeos e nos autômatos, eles estão jogando mais e mais dificuldades. Vem a semana passada, retrasada, veio a barata. Essa semana está vindo um tanque novo e está vindo...
E uma nave que dá tiro, né? É. Não, então, eu acho que nisso eles fazem muito bem, cara. E eu acho que esse é um ponto também, que eu acho que eles vão só manter... O que eles já estão fazendo, que é alimentar muito bem a comunidade, foi o que eu falei antes. Tipo...
Exatamente. Eu não acho Mas que você pega... pular para outro jogo, eu acho que modo. Assim, dá para você fazer coisas ali, dá para você pegar e modificar e você... uma coisa ou outra. Mas eu acho que a estrutura do jogo, ela é muito. Ela já é muito piada aquilo, uma coisa mais imediata.
É muito você pronta já, né?
30 minutos, 35 minutos para conseguir fazer uma missão grande, 12 minutos para fazer uma missão que pode estourar.
Não, e tu trouxe uma parada que eu não tinha pensado assim. Mas ao invés de você trazer personagens de fato jogáveis de um jogo, você trazer easter eggs dentro das paradas, tipo, você tá lá, vai matar, você desceu no planeta, tipo, tem lá o alien predador, aí de repente você tá mexendo, você encontra a máscara do predador, você encontra não sei o que. Pô, é isso, eu acho que dá pra brincar com tudo que tá relacionado a espaço, cara. Isso botando aquela barreira que o Sabotinha colocou, tipo, vamos trabalhar até o militarismo, enfim, tipo... Não dá uma viajada tão grande.
Não, tu usou o universo. Tu tem easter egg, tu tem uma cena que pode ser capturada, uma cena engraçada.
Tu achar o robô de Interestelar, tá ligado? Tipo, porra, é muito bom, cara.
Pois é.
Posso falar?
Acho que é isso. Pode falar.
Humilde. Cara, eu acho que a empresa tem que seguir por dois caminhos, velho. E aí eu vou ser rapidinho nisso. Os equipamentos. Cara, as armas tem que botar uma... maior diversidade de arma e armas melhores. Por exemplo, metralhadora. Eu acho que muito pouca metralhadora do jogo.
Mas entraram novas armas primárias ou vão entrar agora, né?
Eu não vi quais que vão entrar, mas tipo assim, as armas...
Entraram.
Tô falando de hoje, que eu não vi ainda o que teve de hoje.
Não, eu também não vi. É que eu entrei no Twitter do jogo hoje antes de me gravar a pauta. Só.
Mas tipo assim...
Gustavo, mas eu acho que isso aí já é uma sátira ao Tropas Estelares, cara. Tu não viu a cena? Cara. Lembra da cena do cara fuzilando o bicho, aí vem mais cinco malucos pra fuzilar um bicho? Não, eu acho que é zoado propositalmente a arma.
Tudo bem, cara, mas porra... Tudo bem, mano. Cara, mesmo assim, bota uma metralhadora que dá um pouco mais de dano, cara. Pô, a submetralhadora...
Não, eu entendi.
A submetralhadora tem mais dano, tipo, ela dá 70 de dano, comparado com a metralhadora real, que dá, cara, fuzil, que dá 30, 45 de dano. Porra, cara, tem que ter uma metralhadora. Tem 12 shotguns no jogo, velho. Tem umas 12 shotguns no jogo, pra que isso, tá ligado? Tem que ter uma maior, tipo assim, uma diversificação de arma. E outro ponto que eu acho que eles, tipo assim, a empresa, eu acho que é nova nesse quesito do jogo, né? Pra começar de serviço.
Então, não sei, você falou naquele tempo?
Eu acho que, naquele tempo. Eu acho que eles têm que rever aí as questões de nerf e buff, tá ligado? Eu acho que o primeiro...
Eu posso trazer... Gustavo, você vai gostar do que eu vou trazer. O chat acabou... O nosso querido Falco trouxe possibilidades de novas armas. Que tal armas físicas? Paulada em robô, chinelo na barata.
Toda arma é física. Toda arma tem física. Você deu tiro, arma.
Valeu, Albert Einstein. Desculpa aí, foi mal.
Calceiga do caralho.
Eu fechei, Sabotinho. Eu já falei merda demais nesse programa hoje. Falei quase 15 minutos a mesma coisa. Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi o que tu falou.
Temos
um episódio. Caralho, porra, tu não falou isso não, Gustavo. Falta o Sabota, pô.
Não, falei, pô.
Falta você finalizar o programa, que eu quis dizer.
É, desgraça.
Sabota tá com a responder e-mail não, cara. Ele tá gripadinho. Ele tá com o nariz entupido e com dor de cabeça.
Pô, tô morrendo aqui.
Ele tá em outra ganha.
Alegria!
Alegria! Galera.
Obrigado pela presença de vocês. Gustavo, Daniel, querem falar mais alguma coisa? Querem encerrar? Querem começar um outro programa agora?
Ah, eu sou o Gustavo, eu quero falar aqui primeiramente.
Eu também sou membro, tá? Vambora.
Eu apresentei assim lá no início, tá? Essa bota que tá te desmerecendo.
Obrigado. É, exatamente.
Eu adoro desmerecer todo mundo.
É o carro do ovo.
Sou convidado, mas tudo bem.
O carro do ovo
é a próxima atualização no Helldivers. Se passando
a granadinha, o ovo do Resident Evil.
Tu tá dando tiro nos insetos, passa um maluco buzinando com a bicicleta com pão na cesta.
Geladeira velha.
Bora. Gente, quem tá aqui assistindo com a gente aqui ao vivo, obrigado por ter colado.
Gente, vocês repararam uma coisa? Sumiu uma pessoa. Explica aí, Sabota.
Não,
o Bissacô chutou. Ele chutou o
democracia.
Aquele negócio aqui embaixo.
Tomada.
Chutou a tomada do computador. Chutou o no-break, desligou o computador, igual a gente fazia antigamente, quando o pai ia entrar no quarto, você tava vendo a internet de madrugada escondido. Aí o pai chegava, o dedão ia direto no no-break. Tac! E desligado. O Bissacô fez isso. Então, Bissacô, um beijo no seu coração. Você não vai finalizar o programa, mas tá aqui. Beijo.
Eu vou falar por ele. Os gráficos são muito pretty. Desculpa, falei. Parece que ele tem distúrbio, né, cara? Que ele não consegue falar em uma língua só.
E ele nunca falou inglês em nenhum programa, cara. Caralho.
É o traço personalidade dele que é mais marcante.
É personalidade oculta, tá
ligado? Ele fala inglês e gosta de coisas bonitas.
Sabota, posso prometer uma parada pra quem tá ao vivo agora, pra quem tá vendo a gente agora?
Não. Galera, se você... Fala.
São 10 horas, 10 e meia eu volto em live aí com um joguinho qualquer. Hoje eu tô disponível.
Altura.
Glória a Deus. Galera, quem colou aqui na live, obrigado. Se você tá ouvindo esse episódio depois, tá vendo a gente, obrigado também. Um obrigado offline, é um obrigado assimétrico. Obrigado aos meninos
gratidão.
Que vieram. Gratidão pela democracia, sabe? A gente poder distribuir a liberdade. Pô, democracia gerenciada é muito bom, cara, que eles usam no jogo. Eu queria trazer um outro termo pra gente usar, que é liberdade compulsória, que é o que a gente vai levar pros insetos.
Liberty!
Cara, gente, se você terminou de ouvir esse episódio inteiro, de assistir, vai agora nas nossas redes sociais e comente no post. Eu fiz a minha parte.
Irmão, eu acho que não posso falar com outra pessoa aqui, não, né? Eu pensei uma bicicleta correndo lá e gritando liberdade no país.
Caraca,
no planeta. Assim,
o céu é o limite e nem ele é o limite porque a gente tá no espaço. Isso, eles podem tudo,
pessoas,
cara.
Pessoas acampando na base.
Uma bicicleta.
E a gente vai voltar. É uma bicicleta sem rodas, né? Porque não vai ter. Eu não sei. E a gente vai voltar gritando batendo o microfone e a gente vai voltar aqui pra comentar mais.
Cara. Aquele áudio famosíssimo. Acorda!
Cara, galera, daqui a 72 horas esse episódio tá no ar, hein? Mentira, ele vai estar no ar amanhã.
Outra coisa,
é menos.
Só um inseto sujo não avaliaria o podcast ou compartilharia com outros democratas.
Imundos!
Procure por outros soldados em @ não dá pra pausar e podem comentar o que vocês acharam do episódio. Lembrando que a gente também faz lives durante a semana na Twitch, TikTok, Instagram. Vai ter uns vídeos no YouTube. Acompanha, a gente tá com quadros muito legais com a Bebeca e com o Giba nas redes sociais. E além dos episódios novos, toda sexta-feira no Spotify, principais agregadores de podcast.
Valeu! Um abraço, valeu. Galera. Valeu, valeu.